Muito boa noite a todos. Estamos no ar com mais uma edição do nosso LivresCast, o podcast do Livres, o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres. Como sempre, tenho aqui ao meu lado Mônica Rosenberg. Muito boa noite, Mônica. E fala para a gente quem é a nossa convidada mais do que especial de hoje.
Boa noite, mano. Boa noite você que está acompanhando o LivresCast. Hoje nós estamos aqui com a maravilhosa Helena Landau, economista, integrante do nosso Conselho do Livres, grande inspiradora dos liberais do Brasil, que veio aqui para falar com a gente sobre os bastidores e as histórias de tudo que ela passou quando esteve no governo, encabeçando as privatizações. E, Helena, seja muito bem-vinda. Um prazer tê-la aqui com a gente. E vamos abrir o microfone, queremos te ouvir.
Bom, boa noite, pessoal. Bom estar aqui de novo. Mônica, antes de falar de privatização, vamos falar de coisa séria? Que camisa
Muito bom.
feia é aquela do Corinthians, minha filha? Pelo amor de Deus! O que que vocês
Olha,
pagaram por aquilo? Não é
pagamos,
possível! Um negócio
Helena.
tão feio!
Eu,
Parece
se for
camisa
falar
de
de.
filme de terror!
Vamos falar da camisa do Vasco no dia do orgulho LGBT. Tanta coisa boa para falar de
É,
futebol.
camisa do
Não vamos falar de
Botafogo também
Corinthians.
estava, camisa do Botafogo, mas aquela camisa do Corinthians é bom que disfarça a qualidade do jogo. Mas tudo bem, a gente não
Mas
presta
para falar de camisa, tem que falar a camisa belíssima que a Helena está trajando hoje.
atenção. Estou pronta para amanhã, entendeu? Com distanciamento, com máscara N95, PFF, mas a gente tem que começar a se movimentar, né? Para mudar alguma coisa por aqui, né? Está na hora da gente se mexer.
Já
Mesmo
passou da hora.
porque agora, assim, a gente precisa sair da polarização e o enfraquecimento contínuo do Bolsonaro nos ajuda a sair dessa bobagem que preciso de uma coisa antiga para vencer essa, aí não fala do novo, não se abre o caminho de uma novidade, ou que não seja novidade na política, mas que seja uma terceira via, de fato, né, para a gente não repetir 2018. Então, fora Bolsonaro.
É isso aí. Helena, e a gente tem falado muito sobre a privatização da Eletrobras, ou a privatização, entre aspas, da Eletrobras. Você foi presidente do Conselho de Administração da Eletrobras. É quem mais entende de privatização no Brasil. Por que que tá muito ruim? Por que que tá uma merda o projeto do governo?
Tá ruim, assim, a gente tem que falar assim, o que virou a medida provisória, que virou um monstrengo completo, a própria medida provisória, mas o erro começa, para falar a verdade, assim, eu sempre fui crítica do projeto lá do governo Temer, né? Por que que as pessoas começaram a falar da privatização da Eletrobras? Assim, vamos falar francamente. Na raiz da discussão da privatização da Eletrobras está a medida provisória 579 da Dilma Rousseff, né? Aquela medida de intervenção na Eletrobras, com a redução das receitas da Eletrobras, intervenção em todo o setor, né, que foi uma destruição assim do setor, da forma de operação, ela feriu de morte a Eletrobras. Por quê? Porque ela reduziu demais as receitas da empresa. Ao mesmo tempo que aqueles investimentos dos projetos estruturantes do Rio Madeira, etc., que a Eletrobras participou, com taxas de retorno patriótica, né? Aquela coisa de não se preocupar com a qualidade dos investimentos, com a remuneração dos investimentos, essas coisas se combinaram e a Eletrobras entrou num processo de endividamento muito grande. Então, quando o governo Temer começa, a relação da dívida e receita da Eletrobras, dívida líquida e EBITDA, é maior do que 8 pontos. Isso era inviável para a empresa. E aí a nova gestão, da qual eu fiz parte durante um tempo, fez alguns ajustes, né, possíveis, depois a gestão continuou, do Wilson, mas a Eletrobras perdeu completamente sua capacidade de manter investimentos e sua participação no mercado. Lá atrás, no governo Temer, começou a se discutir a necessidade de uma capitalização. Porque o pessoal do Ministério de Minas e Energia falou: ó, vamos desfazer essa confusão que a Dilma fez, esse negócio de inventar regime de cotas, alocação por cotas, intervenção do mercado, definir toda uma coisa assim bem anti-mercado, não está funcionando. A gente precisa. Aí se criou um termo meio esquisito, né? Descotização. Quer dizer, era permitir que aquelas geradoras que a Eletrobras teve as concessões renovadas lá em 2012, pudessem de novo voltar para o sistema de competição, né, e sair daquele regime de cotas, por isso que chama descotização. Mas, para isso, ela tinha que pagar um valor, porque são contratos melhores, com menor, melhor remuneração. E, para pagar esse valor, que a gente chama o bônus de outorga, a Eletrobras não tinha caixa. Então, para isso, começou a se falar em capitalização da Eletrobras. Já que vai capitalizar a Eletrobras, por que não deixar a União se diluir? Vamos fazer tudo de uma vez, porque você aproveita e faz a diluição da União, faz a privatização, e quando você fala em privatização, as ações se valorizam. Então, você ganhava mais na tal da oferta pública de capitais. Esse projeto de lei foi do Temer, depois veio o Bolsonaro, ninguém deu muita bola. O Temer teve que fazer uma escolha. Quando ele perde apoio popular, depois lá do Joesley Gate, ele escolheu que reformas ele ia fazer. E, a Eletrobras não era assim a prioridade na vida dele. Quando o Bolsonaro vem, ele reenvia um projeto de lei muito parecido, mas deixa lá esquecido. Ninguém fala de privatização, né? Apesar do trilhão prometido, não se falava sério sobre privatização. Volta e meia, o ministro Guedes lembrava da Eletrobras, mas de uma forma meio de chantagem. Quando veio a pandemia, ele falou assim, se vocês me derem a Eletrobras, no fundo ele estava querendo dizer, se vocês me derem os recursos da Eletrobras, eu consigo fazer o auxílio emergencial. Não é uma má ideia você vincular a privatização a algum benefício direto à sociedade, mas não na forma de chantagem, como foi feito. O Congresso não lhe deu a Eletrobras e ele nunca mais falou desse assunto. Até que veio a intervenção na Petrobras, né? Aquela intervenção desastrosa, o Bolsonaro demite o Roberto Castelo Branco, quer definir preços, toda aquela lembrança do que foi o governo Dilma, exatamente a mesma coisa. Aí todo mundo comparava o Bolsonaro à Dilma. Ele precisou fazer uma demonstração de que, olha, eu não sou, tem privatização no meu governo. E já que a Eletrobras estava na pauta, ele não precisava enfrentar nenhuma nova resistência, não precisava inventar, por exemplo, vender a Caixa ou o Banco do Brasil, nada disso. Ele vai lá e resolve mandar uma medida provisória. E já com negociações feitas tanto com o Rodrigo Pacheco quanto o Arthur Lira. Porque se vocês lembram da imagem da entrega da medida provisória, está o Bolsonaro ao lado dos presidentes da casa para entregar a medida provisória. Aí é um erro total. É um erro total. Por que eu não gosto do projeto desde o Temer, para a gente entender? Porque na privatização, como é que a gente faz? A gente faz um estudo. Geralmente o BNDES começa, contrata consultores, tem um longo estudo. Principalmente empresas do tamanho da importância da Eletrobras num setor da importância da energia elétrica. Vamos lembrar como é que foi feito Telebrás, né? Foram estudos, teve uma nova lei proposta, um novo modelo de competição, uma agência regulatória foi criada, tudo isso para fazer a mudança das telecomunicações. Então, o projeto de privatização, para ser bem feito, ele tem que ter muito estudo, ele tem que ter um debate com a sociedade. Se você for precisar de uma lei no Congresso, essa lei tem que vir com uma exposição de motivos muito bem feita. Os congressistas têm que ter o apoio de um estudo técnico para poder avaliar a qualidade daquele processo. Quem fez a consultoria dos estudos tem que estar à disposição dos congressistas. Nada disso foi feito lá no projeto de lei do Temer. Foi uma decisão meio de repente, vamos fazer uma capitalização, definiram a forma dessa capitalização, definiram uma série de destinação de recursos, o que ia para bater tarifa, o que ia de outorga, ninguém nem sabe como é que o preço da outorga tinha sido calculado naquela época, e já sai para adoçar a boca do congressista com um pequeno jabutizinho, né, que era a revitalização de São Francisco. Mas já ainda no governo Temer, o relator vai e aumenta o valor do Fundo de Revitalização de São Francisco, que já dava uma sugestão que a negociação não ia ser tão simples assim. Quando você chega no governo Bolsonaro e ele vem com a medida provisória, repete o erro de não haver discussão, ainda não havia sido discutido o modelo. Não, as pessoas não entendiam bem por que a Eletrobras ia ser vendida como um todo e não por partes. Ninguém sabia como é que foi calculado os valores de outorga, por que uma parte é para tarifa, outra não. As coisas não estavam bem explicadas. Com a medida provisória, você piora isso, porque a medida provisória tem 120 dias para ser aprovada. E aí não dá tempo mesmo de discutir. Então, você tem um erro processual muito claro. E você tem um erro de conteúdo, né? Que é já sair do Palácio do Planalto do Bolsonaro, que além da revitalização do São Francisco, ele incluiu mais dois fundos políticos. A revitalização de Furnas e o Fundo da Amazônia Legal. Por que eu digo que é político? Porque ninguém participou da discussão da necessidade desses fundos. Não teve assim a Agência Nacional de Águas, o ONS, o Operador do Sistema, o IBAMA, as agências de navegação. Ninguém discutiu se, de fato, era necessária a revitalização daquelas bacias. A bacia de Furnas foi incluída, obviamente, para agradar o Rodrigo Pacheco. Né? O Pacheco opera na região de Furnas. Então, já sai de lá. Olha, se você dá dois jabutis ou três, que era o São Francisco, por que não 20? Né? Como é que você vai limitar qual é o congressista, qual o parlamentar que tem mais legitimidade para levar um tasquinho do dinheiro do governo, né? Que, no fundo, é dinheiro nosso, né? Porque a Eletrobras é nossa. Né? Então, somos nós que estamos perdendo dinheiro quando uma privatização é mal feita. E quando é serviço público, a gente não perde só como contribuinte, a gente perde como consumidor do serviço público, que vai ter tarifa mais cara. Então, foi um jogo de perde-perde ali. Já saiu sabendo que ia dar errado. Agora, o relator na Câmara, o Elmar Santos, conseguiu a proeza de fazer um strike de ruindade, né? Uma coisa assim inacreditável. E aí a gente pode entrar em detalhes por que é tão ruim, mas ele começou com um papo assim, de que ele ia discutir se iria dividir a empresa, parecia que ele estava assim, preocupado com a competição e com a qualidade de competição do mercado, e sai com um projeto onde ele reinclui o super jabuti, né? Fora da lei do gás, né? Que são os gasodutos, as térmicas em local pré-definido. A pessoa que vinha discutindo se a gente deveria dividir a Eletrobras em partes para ter competição, termina com um relatório onde você tem reserva de mercado. Então, assim, e tudo isso foi feito assim, com o apoio do governo. Pior, né? O que é pior. Você tem a Dilma fazer uma intervenção no mercado, regime de cotas, definir preços artificialmente. Tudo bem. Agora, o governo que se diz liberal, que tem no ministro Paulo Guedes o discurso pró-mercado, apoiar uma reserva de mercado, porque, só para quem está ouvindo a gente, a medida provisória definia lugar, quantidade e preço. E lugares onde era preciso construir gasoduto para fazer uma térmica. Quer dizer, está tudo desenhadinho, né? Muito liberal, aliás, isso.
Temos aqui vários. Desculpa, Mônica, só registrar aqui. Carla Falcão dizendo: Helena é muito maravilhosa, essa camisa. Tatiana Salles dizendo: boa noite, estou fazendo a janta enquanto escuto vocês. Guilherme Uchoa aqui, mulher. Carlos Quintela, que prazer estar com vocês nesse fim de tarde. E Luiz Paulo Rosenberg, pai da Mônica, perguntando aqui, musa dos economistas, é melhor uma privatização meia tigela como a da Eletrobras ou ficar para trás e jogar a venda pela janela?
Ah, pergunta... Eu não vou nem falar da camisa do Corinthians com o Luiz Paulo, tá? Porque esse assunto a gente já superou. Ele vai resolver lá, porque aquilo é muito feio. Mas, assim... Eu acho assim, muita gente reagiu, falou, melhor vender a Eletrobras do jeito que está do que permitir, quem sabe, num futuro governo ou o próprio Bolsonaro fazer uma nova intervenção numa estatal, já que ele tinha feito uma intervenção tão drástica na Petrobras. Isso é uma discussão. Oba, a gente vai vender meia tigela. O problema é que a privatização não é meia tigela. Se fosse afetar só a Eletrobras, a qualidade do preço da Eletrobras, já vende, é melhor do que ficar na mão do governo e a gente ver depois como é que recupera, talvez em dividendos, talvez na oferta secundária que vai vir depois, esse valor a gente recupera de alguma forma. O problema é que a medida provisória avança em assuntos que atrapalhou imensamente o funcionamento do mercado de energia, que vai ter problemas no mercado de energia em geral de longo prazo. Quer dizer, ela, ela desfaz boa parte do que a lei de gás, do gás conseguiu, né? Ela coloca essa reserva de mercado, que é um problema, porque atrapalha planos de investidores de longo prazo no Brasil, ela torna a produção de energia no Brasil mais cara. Então, e a parte que vai para o governo vai muito pouca. Então, tudo aquilo que é abater da tarifa, o relator pensou assim, já que 50% vou abater da tarifa, depois aumentou esse percentual, deixa eu aumentar a tarifa aqui com meus amigos do Jabuti, entendeu? Mas não é só aumento de tarifa, é um modelo completamente contrário à tendência do setor. Quer dizer, o próprio governo vinha com uma série de projetos de lei de modernização do setor, de mercado livre, de desfazimento da medida provisória 579, e, de repente, vem isso. Quer dizer, daria para ter feito uma privatização melhor se o governo tivesse negociado bem. Ainda que fosse meia tigela, daria para fazer melhor. O que me chocou muito foi, primeiro, o ministro de Minas e Energia permitir esse desmonte do funcionamento do mercado. Quer dizer, ele não atuar claramente para mostrar para os congressistas todos o impacto negativo que aquelas emendas traziam. Porque a medida provisória original, ainda que eu não concordasse com tudo que está lá, ela dava para andar à frente, daria para sair uma privatização da Eletrobras dali. O problema que o governo tinha que fazer era simplesmente evitar essas emendas. Mas ele não evita. O secretário de desestatização, ao invés de falar, olha, isso não faz parte da medida provisória, pode ser considerado, inclusive, inconstitucional, vamos deixar isso para uma outra lei, vamos concentrar na medida provisória. Não, ele começa a trocar notas sobre impacto tarifário, perdendo a qualidade. Por exemplo, uma das notas que o Macord escreveu para o Congresso foi mostrando que o PROINFA, que deveria acabar, que é subsidiado e caro, o novo PROINFA, pensado pelo relator Elmar, era um pouquinho mais barato que o PROINFA antigo, que deveria ser extinto. A discussão não é se é mais barato, a discussão é assim, não precisa de PROINFA, né? Não precisa de gasoduto, não preciso de alguém dizer onde eu tenho as térmicas, porque existe uma empresa de pesquisa energética que faz isso. 9 mil megawatts de térmica já estavam entrando no sistema. Grande percentagem dela é inflexível. Para que você precisa do Congresso? Então, você desmonta a institucionalidade. É outra coisa, por exemplo, que o Pacheco colocou. O Pacheco é super poderoso, esse nosso presidente do Senado, né? Ele colocou um negócio sensacional. Ele botou ali que os diretores do Operador Nacional do Sistema, que não é uma autarquia, sejam sabatinados pelo Senado. Então, aquele Operador Nacional do Sistema, que é uma indicação meio política, meio técnica, onde uma empresa onde no conselho é composto de conselho privado, agora vai ser indicação política, porque a gente sabe que quando vai ser sabatinado pelo Senado, já tem um acordo político por trás. A gente está vendo isso acontecer no CAD, a gente viu acontecer em outras regulações. Então, assim, por que o Pacheco faz isso? Porque o governo precisa da medida provisória do racionamento. E na medida provisória do racionamento, precisa limitar a vazão de Furnas. E o Pacheco não quer, só permito se me der nessa questão do ONS. Então, eu acho que não deveria ter tido essa privatização, no final das contas, porque você abriu um caminho, um tipo de negociação, onde o governo se mostrou completamente refém do Centrão, como se o governo quisesse dizer assim, dei um tique numa privatização, agora eu vou ticar a reforma tributária, agora eu vou ticar a administrativa, e sem pensar na qualidade do que está sendo feito. Se tivesse dado um freio na medida provisória da Eletrobras, talvez tivesse mais capacidade de negociar depois. Eu soube, inclusive, que o ministro Guedes, alguém me disse, eu não sei se é verdade, posso estar falando besteira, mas que o ministro Guedes e o pessoal da economia estavam negociando com os senadores uma série de jabutis, porque o governo ia perdendo no Senado. O governo estava perdendo no Senado, estava ganhando uma emenda do Tasso Gereissati que exatamente voltava à medida provisória original, onde os jabutis caíam todos, ou caducava a medida provisória. Aí começa a permitir uma série de coisas que, no final, acabou que na Câmara foi retirada, mas Por isso que eu não gosto dos Collor, porque a gente abriu uma forma de negociação muito refém do Centrão, que pode contaminar as próximas reformas. O governo deixou claro que está fraco, e depois não é só a Eletrobras, todo o setor foi desorganizado. Todo o setor foi desorganizado. Então, acho que o ganho é uma perda líquida nesse sentido. Óbvio que a Eletrobras vai se dar. Quem comprar a Eletrobras sabe tocar a Eletrobras. A Eletrobras vai sair bem, e tem uns detalhes lá que atrapalham a vida do gestor, mas eles vão se virar, né? Eles vão ter, porque é um limite que o Wilson pôde fazer, porque a empresa estatal tem limites, né, de leis, de contratação, de equipamentos, de compras, até de demissão de empregados, apesar de ser CLT. Né?
Quer dizer, você está dizendo que o governo definiu, fazendo isso, um padrão de atuação que agora vai durar até o final desse governo, que a gente espera que seja logo, e que vai afetar todas as reformas que estão vindo, é isso?
Eu acho que pode, eu não posso afirmar que vai. A gente está vendo agora a reforma tributária, é uma negociação assim, em torno de taxação de dividendos, taxação de empresas vis-à-vis isenção, tem um quê aí de negociação. Mas, por outro lado, o ideal era que o governo fizesse uma reforma tributária de fato. Né? A gente não vai ver mexer, por exemplo, nas isenções para a indústria, né? nos créditos tributários, isso vai ficando. Você já imaginou o Centrão, se ele vai mexer em crédito tributário, em isenção para a indústria? Quer dizer, vai saindo umas coisas que poderiam ter sido muito melhor. Reforma administrativa, a mesma coisa. Vamos ver se a gente consegue, na reforma administrativa, que a comissão mista inclua todos os funcionários, que tragam um impacto para agora. Não havia nem necessidade de emenda constitucional para fazer reforma administrativa, não havia essa necessidade dessa grande mudança. Assim. É que o governo quer botar impressão digital em tudo e acaba não fazendo muita coisa. E fora isso, né, Mônica, eles têm pouco tempo. Né? O governo está com baixa, está reduzindo o apoio, né, que a gente está vendo o tempo todo. As denúncias de corrupção no Ministério da Saúde envolvendo o governo Bolsonaro. Então, quanto mais pressionado por essa fragilidade pelas pesquisas, mais ele vai tentar dizer estou fazendo alguma coisa. E aí pode ter uma quantidade de reformas que não sejam as ideais. A gente está preocupado com qualidade e não com simplesmente carimbar eu fiz isso. Né?
Com longo prazo. Mano, posso fazer uma perguntinha provocativa?
Pode, claro.
Lá vem ela. Parece que a Mônica ia ficar quietinha, né?
Lógico, não, nós estamos aqui para, né?
Estamos aqui para mesa de bar. Devia ter pego meu esquinho para conversar com vocês.
A gente está falando aqui do ministro Paulo Guedes, eu e o Mano já em vários outros Livrescasts tivemos a oportunidade de discutir o tema, mas eu queria saber de você, pensando que ele é hoje o grande símbolo do liberalismo dentro do governo para nosso desespero, quando você pensa nele, você sente raiva, tristeza, pena? Eu vi um tweet seu dizendo como era bom ter um chefe que me permitia fazer as privatizações que precisavam ser feitas. O que, que você sente em relação a este liberal que está ali tentando fazer alguma coisa, se é que está tentando?
Eu não tenho raiva nenhuma dele, de jeito nenhum, nem o rancor que ele tem contra a gente lá da PUC e do governo Fernando Henrique, pela frustração de não ter participado. Eu tenho, assim, eu gostaria que ele tivesse mais honestidade intelectual para dizer, olha, isso que a gente está fazendo aqui não é liberalismo. Porque ele está colocando a nossa causa, que é uma causa importante, em questionamento. Assim, toda vez que você falar em liberalismo, alguém vai dizer, ah, mas o Paulo Guedes e o Bolsonaro, entendeu? Então, assim, o que eu tenho, olhando o Paulo Guedes, é uma enorme... Eu não tenho nem frustração, porque eu já sabia que ele era isso. Ele não tem nenhuma surpresa para mim. Eu conheço o Paulo Guedes há 30 anos. Então, eu não tenho nenhuma surpresa. É um bom palestrante, para quem gosta das palestras dele. Ele não saiu da palestra. Ele não tem capacidade de organização, de liderança, não tem habilidade política. Tem uma agenda muito bobinha, né, de 5 ou 6 princípios que ele não colocou para frente. Então, assim, eu não tenho nada, eu não tenho sentimento nenhum para o Paulo Guedes. Eu gosto do Paulo Guedes porque eu adoro fazer meme com o Paulo Guedes. É assim, é objeto de meme só na minha vida. Então, é muito engraçado que no início do governo Bolsonaro, quando a gente falava isso, e durante a campanha, né, também, porque desde 2018 que a gente fala, olha, presta atenção, esse cara não vai a debate, ele não sustenta um debate com o Pércio, ele não sustenta um debate com o Gustavo, ele não sustenta um debate com o Zé Márcio, que eram três nomes apoiando candidaturas muito mais liberais, né? E ele fugiu do debate, porque ele não tem estofo acadêmico, nem conteúdo para debater com essas três pessoas. Então, assim, a gente já sabia. Aí, no início, as pessoas diziam assim, a Helena é invejosa, dor de cotovelo, está louca para trabalhar no governo. Imagina trabalhar no governo Bolsonaro, se alguém pode imaginar que passava pela minha cabeça trabalhar no governo Bolsonaro. Né? Então, agora não. Agora as pessoas dizem, ah, bem que a Helena avisou. Eu não tenho essa vontade que ele dê errado. Quando o Paulo Guedes dá errado, é o nosso futuro que está em jogo. Então, eu não torço para dar errado de jeito nenhum. Tem gente na equipe muito boa, o pessoal do Tesouro é muito bom, o Banco Central é muito bom, tem gente no planejamento. Então, assim, eu não torço de jeito nenhum para ele dar errado. Agora, ele tinha que calçar a sandália da humildade em algum momento, né? E começar a falar, olha, eu não fiz, não estou conseguindo. E tem essa coisa da liderança. Eu acho que o meu medo do Paulo Guedes, assim, eu tive uma vez uma aula com o Simon, assim, eu fui assistir de ouvinte a aula dele na Fundação, e ele começou a falar de política econômica, e ele falou assim, o problema do mágico é acreditar na própria mágica. E ele falava isso por conta da discussão que ele teve com o Delfim Neto lá nos tempos da ditadura militar, sobre fazer a recessão ou não como ajuste econômico. Vocês são muito jovens, só o Luiz Paulo que lembra dessas coisas. Então, o Simon se falava disso, o problema do mágico é acreditar na própria mágica. O problema do Paulo Guedes é que ele vive no mundo do Paulo Guedes. Né? Já virou o meme dizer, ah, eu quero viver no mundo do Paulo Guedes. Então, assim, isso atrapalha. Ele devia reconhecer, assim. Então, quando ele diz, eu não faço privatização porque o Congresso não deixa, não é verdade. Não é verdade. Ele não faz privatização porque o governo a que ele pertence não quer fazer privatização. Porque ele precisa quase nada do Congresso para fazer privatização. Eu não faço reforma tributária porque eu quero a CPMF. Então, ele tem que reconhecer. Eu não vou fazer reforma tributária enquanto não tiver a CPMF. Mas ele não fala isso. Né? Aí ele fica evitando. O país perdeu 2 anos de 2 propostas de reforma tributária completa no Congresso Nacional, prontas para serem discutidas, porque ele quer botar um imposto horroroso como a CPMF. Então, são coisas assim. Ah, eu vou fazer uma reforma administrativa meia-boca, porque eu não posso brigar com o presidente da República. Mas ele fala assim, uma coisa etérea, como se ele não fizesse parte do governo. Eu acho que, no fundo, ele acredita que ele é o posto Ipiranga mesmo. Entendeu? Então, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, eu não torço para ele dar errado, não.
Oi, Helena, eu queria contextualizar para o pessoal que está acompanhando e não conhece tanto a história, algumas das coisas que você falou. Porque você falou, mas ele fica aí frustrado porque não participou na época do pessoal da PUC. Que história é essa? Conta, e você falou também que conhece o Paulo Guedes há 30 anos. Conta pra gente o que foi a PUC Rio naquele contexto, até porque você falou dos debates presidenciais aí do Pécio, do Gustavo, do Zé Márcio, todo mundo era da turma da PUC Rio, né? Então conta essa história.
O Zé Márcio e o Pécio foram meus professores, o Pécio meu marido, o Zé Márcio meu orientador e o Gustavo foi meu colega, né? Eu tive como colegas de sala o Gustavo e o Arminho. Né? Então, assim, era uma época muito vibrante na PUC na discussão de combate à inflação. Havia uma discussão entre nós da PUC, que naquela época éramos considerados os heterodoxos, com os ortodoxos, que eram simbolizados pela Fundação Getúlio Vargas. O que, que significava isso? A Fundação Getúlio Vargas, que era dominada na época da que a gente chamava dos Chicago Boys, tinha uma ideia de que, para vencer a inflação no Brasil, bastava os instrumentos clássicos de combate, seja política monetária, seja taxa de juros, eram políticas de recessão. E lá na PUC a gente estudava muito a importância da inércia inflacionária, dos mecanismos de indexação que tornavam quase que... que tornava ineficientes os mecanismos clássicos de controle inflacionário. Porque com a indexação você podia fazer a recessão que você quisesse, que os preços tinham uma memória e iam sendo passados um para o outro. Então, era uma discussão dos heterodoxos com os ortodoxos.
Mas os heterodoxos não têm nada a ver com a Unicamp, né?
Que não, não é heterodoxos de hoje. Não tem nada a ver com gasto é vida. A gente lá nunca negou a importância dos fundamentos macroeconômicos. Só dizia, ó, sem acabar com a inércia inflacionária, não adianta impor essa quantidade de sacrifício que a recessão traz, porque o efeito sobre o preço vai ser muito baixo. E essa coisa da heterodoxia ficou bastante conhecida através do artigo famoso do PS com André Lara Rezende, que chamou Larida, que trazia lá o embrião do que veio a ser depois a URV no Plano Real. Mas outras pessoas da PUC trabalhavam com inércia inflacionária, Chico Lopes, Edmar, eu mesmo, a minha primeira tese, que era o André como orientador, era sobre a hiperinflação alemã e como a aceleração da hiperinflação inflação determinava seu próprio fim, a expulsão da moeda boa com a moeda nova, que é a base da URV. Quer dizer, era todo o departamento trabalhava muito com essa discussão. O Paulo Guedes foi ser professor de matemática para o mestrado, que era um curso quase de introdução, que eu acho que ele achava que era um curso menos importante para ele. Ele tinha acabado de chegar de Chicago, e eu acho que ele tinha a expectativa de ser um professor de macro, que veio a ser depois. Mas na minha turma era de matemática. E ele faltava todas as aulas. Ele não ia às aulas, era um problema. Aí começou a dar umas provas que ninguém conseguia fazer, porque ele dava umas coisas que ele não tinha dado em aula, cobrava exercício e tal. E aí eu fui convocada. Naquela época a gente tinha uma mania lá no departamento da nossa turma, assim, o melhor aluno de cada matéria é quem confrontava o professor para ter legitimidade de brigar com o professor. E eu tinha feito parte da graduação em matemática, então fui eu que fui cobrar de Paulo Guedes o fato dele faltar todas as aulas, etc. E aí ele veio com o famoso discurso que permanece até hoje, de que ele era um incompreendido, porque ele não era ortodoxo o suficiente para ser professor de horário integral, que era o que ele queria, na Fundação Getúlio Vargas, nem heterodoxo o suficiente para ser professor de horário integral na PUC. Na realidade, nunca houve convite para ele ser professor, até onde eu saiba. Então, ele tinha essa coisa de... E aí ele dizia, como eu não tenho lugar em nenhuma universidade, eu sou obrigada a trabalhar, e por isso que eu falto a aula. Eu falei, isso não é problema nosso. Se você não tem condições de vir à aula, você peça demissão. E foi aí que começa a nossa história de briga minha com o Paulo Guedes. Depois, muitos anos depois, eu fui para o BNDES para se fazer privatização, e ele ficava me bombardeando o tempo todo. Ele dizia, ah, Helena não vende nada, tem que vender tudo de uma vez só, tem que botar todas as empresas para vender de uma vez, porque se a gente colocar todas as empresas para vender, eu pego aqueles recursos e eu pago a dívida da Previdência, que também era um erro jurídico e financeiro. Porque se você vende todas as empresas ao mesmo tempo, o valor dessas empresas vai cair. E se você reconhece todas as dívidas ao mesmo tempo, o valor, você se aproxima do valor de face da dívida. E juridicamente uma série de problemas. Eu falei, não vou fazer isso. Não me... E ele continuava me bombardeando, até que eu perdi a paciência lá. Eu falei, o Paulo Guedes quer comprar de graça as estatais para poder vender no Pactual. Na época era o Pactual muito antes do BTG. E ficou esse perrenguezinho bobo. E nunca mais ouvi falar de Paulo Guedes. Nunca mais ouvi falar do cara. Na campanha, aí ele volta na campanha, mandou alguns recados, se eu não gostaria de conversar com ele sobre a privatização. Eu falei que não. Depois eu falei, não precisa de recado, se ele quiser conversar comigo, ele me liga e tal. Mas não tinha a menor possibilidade de conversar com alguém que estava apoiando o Bolsonaro. Nós, do Livres, tínhamos abandonado o Bolsonaro 6 meses antes, no momento que ele entrou. O Bolsonaro abandonado o PSL, no momento que o Bolsonaro pisa dentro do PSL. Então, assim... Como é que passa, né? Então, essa é um pouco da história. E aí veio o Plano Real, que foi um sucesso, e aquilo incomodou demais. Tanto que fica essa coisa meio bandeira de que cada vez ele fala mal da social-democracia, o Brasil dos últimos 30 anos, pela primeira vez em 30 anos, todas não sei quem em 30 anos, E ele esquece que não só a social-democracia lá do Fernando Henrique mudou o país, como a social-democracia do PSDB atual dá votos para ele fazer as reformas que ele quer. O marco do saneamento foi Tasso Gereissati, a reforma da Previdência, os dois relatores foram do PSDB. Na lei, na MP de liberdade econômica, que o Livres atuou muito, a participação do PSDB foi muito grande. Então, assim, é uma maluquice esse rancor. Mas aí ficou esse folclore. Aí, durante a campanha, ele andou espalhando que eu não gostava dele porque ele tinha me reprovado, o que é uma mentira, e que ele nunca pediu desculpas.
Eu lembro que uma vez a gente estava junto quando uma repórter da Piauí ligou dizendo: Paulo Guedes está dizendo que você não gosta dele porque foi reprovado. E você, mas ele dava aula de matemática, eu literalmente fiz graduação em matemática.
Como é que... Não, eu até nem tirei a minha melhor nota do não foi a pior nota que eu tive lá, porque ele não dava aula. Entendeu? E aí ele fazia umas provas que não tinha nada a ver. Saía assim do nada, umas perguntas à toa. Mas assim, é muito divertido, porque agora essa é um folclore que eu digo assim, fica uma piada aí na internet e tal, mas falando sério, eu acho muito triste que você tenha esse nível de rancor para não reconhecer a importância das reformas dos anos 90. Porque foram reformas muito importantes, não é só o real. Foram muitas coisas, assim, nós que defendemos o liberalismo por inteiro.
Eu sei Real que fez aniversário ontem, viu, Helena?
O Real fez aniversário, já botei nosso documentário nas redes, etc. Então, assim, acho que nós que defendemos o liberalismo por inteiro, eu sei que tem essa coisa dentro do movimento liberal, que social-democracia não pode falar, etc., essas pequenas divergências, mas nós que somos liberais por inteiro, se você olhar os anos 90, é muito importante, porque você teve toda uma reforma do Estado. Você teve reformas liberalizantes, começou com Collor, inclusive, privatização e abertura comercial, que foi feita ainda lá nos tempos que o Luiz Paulo participava do governo, foram reformas importantíssimas. Depois você teve a continuidade, o Itamar não era muito chegado à privatização, nem nada disso, mas manteve, com o Fernando Henrique ministro. O Fernando Henrique trouxe... mudanças na educação, trouxe mudanças na saúde. Eu acho que o Fernando Henrique teve o melhor ministro da saúde da história recente, que é o ministro Zé Serra, né, que fez uma mudança no SUS, no atendimento da saúde da mulher, muito antes das pessoas pensarem em saúde de mulher, além do genérico, das coisas todas. O início do Fundeb, o início dos programas sociais, o cadastro único. Sabe assim, então, e fora que do respeito à instituição democrática, quer dizer... E o Lula fez isso até o Mensalão estourar. Então, essa coisa de dizer o Brasil começou hoje, no fundo, o Paulo Guedes está repetindo nunca antes na história desse país, entendeu? E que é muito ruim, porque a gente tem que aproveitar coisas que deram certo, tem que lembrar de coisas que deram errado, discutir a âncora cambial foi um erro ou não foi. A gente não vai dizer que o Fernando Henrique acertou em tudo, mas a gente tem que valorizar... esse avanço liberal que foi o governo Fernando Henrique. Né? A equipe econômica do Fernando Henrique era muito liberal. Né? Era muito liberal. Você tinha Gustavo, Pércio, Malan, Edmar, eu no BNDES, privatização. Quer dizer, você tinha uma equipe econômica que não era nem neoliberal, porque sempre foi liberal por completo. Então, assim, acho muito ruim uma pessoa que tem essa comunicação criar esse nós e eles na economia totalmente, que a gente brinca com meme, né? Mas o ideal é que tivesse. Você vê que nem o segmento às questões, às coisas do Temer foi dada, né?
E se deixa de aprender com o que deu certo para poder ver como fazer, né? Inclusive como privatizar mais, porque no fim das contas ele dizia para privatizar tudo, mas não está privatizando nada, você privatizou bem mais.
Eu vou fazer uma propaganda aqui. Como fazer análise político-econômica? Eu acho que todo mundo devia entrar no podcast da Casa das Garças, está no Spotify, que é exatamente a entrevista com pessoas que fizeram política pública. Tem desde o Maílson, a Maribia, vai ter secretário, eu não vou antecipar os que vêm pela frente, mas tem secretário de Fazenda Estadual. é mudanças de políticas públicas que permitiram a gente chegar. As pessoas olham hoje para o Tesouro Nacional e não sabem como é que ele foi criado. As pessoas olham para a independência do Banco Central de fato, ainda que não legal, e não lembram como essas coisas chegaram, como é que foi privatização, como é que o real foi feito, que tipo de articulação política é necessária, que tipo de liderança permitiu. Porque todo mundo olha para a equipe do real, mas tem uns formiguinhas que não aparecem entre os pais do real, que foram fundamentais. Então, assim, o podcast da Casa das Garças é muito interessante para essa coisa de quem está interessado na história de um período no Brasil e como fazer, né, a administração de políticas públicas. Né?
Com certeza.
Helena, como é que foi ser mulher nesse momento, nesse lugar, no meio desse monte de homem aí fazendo a mudança? Você chegou lá pleníssima e fez acontecer. Conta pra gente como é que foi isso.
Ô Mônica, eu vou dizer para você a mesma frase que o Eduardo Leite falou ontem. Isto era um não assunto para mim. Era um não issue. Eu não percebia esse tipo de coisa. Talvez tenha sido bom até para não ter que mudar a minha atitude. Eu fico feliz de ter sido uma mulher que representa essa possibilidade para tantas outras. Mas, durante a minha passagem no governo, eu não senti essa necessidade de dizer como foi ser mulher no meio de tantos homens. Eu sou a irmã mais moça de uma família de 4 irmãos, eu tenho 3 irmãos homens. O meu pai nunca me educou diferente dos meus irmãos. Eu sempre tive acesso à mesma qualidade de educação que eles tiveram, à mesma liberdade que eles tiveram. Eu sempre fui ao Maracanã desde os 10 anos de idade, no meio da torcida. Então, assim, eu não tinha essa coisa... Dentro de casa já era mais um na multidão, não tinha muito essa diferença. Apesar do meu pai ser um liberal conservador, porque na hora que eu comecei a namorar, tinha controle absoluto do horário, de companhia, de quem ia, que não sei o quê, até chaperon eu tinha que sair de casa acompanhada por um terceiro, por uma vela, então tinha esses contrastes na minha vida. Eu entro na PUC, na economia, tinha um número razoável, na minha turma do mestrado só tinha eu e mais uma mulher, mas tinha um número razoável de mulher, não tanto quanto como tem hoje, e eu sempre fui tratada. O mais importante é que eu sofri discriminação em alguns casos. Eu deixei de ganhar alguma promoção em outro lugar, mas não tinha nada a ver dentro do governo. Dentro do governo, eu tive a sorte de lidar com homens que me permitiram que eu não sentisse isso. Né? Primeiro, eu entrei na política pelo Tasso, que sempre foi assim, uma pessoa absolutamente aberta, nunca teve essa discussão, é mulher, não é mulher, nunca teve piadinha, nunca teve nada disso. E meus companheiros de governo tinham sido meus professores, pessoas liberais por excelência. Então, assim, óbvio que tinha alguma piadinha, que o problema que tem é a diferença do foco. Eu acho que hoje em dia tem um certo exagero, mas tem uma coisa importante. Quer dizer, aquelas coisas que eram piadinhas, que a gente não reagia porque achava que era parte da vida, hoje você não admite mais as piadinhas. Aquelas piadinhas não me atrapalharam nem me afetaram, mas eu acho que talvez hoje, com a visão que as meninas e as mulheres trazem, talvez eu não admitisse aquelas piadinhas. Só teve uma vez que eu reagi muito mal, que foi um fotógrafo, né? Essa história eu já contei várias vezes. Às vezes eu saí Não, eu tive um chefe que um dia falou para mim, não era no governo, trabalha feito mulher e ganha feito homem. Pedi demissão na hora, assim. Larguei a caneta e me levantei e fui embora. Entendeu? Então, assim, quando vinha com uma coisa dessa, eu ia embora. Também no BNDES as pessoas diziam assim, mas alguém, você não é discriminado? Eu falei, não sou, o BNDES é altíssimo nível, as pessoas não tinham discriminação ali. Mas uma vez eu estava saindo do Palácio Planalto, que eu tinha que dar as entrevistas coletivas depois da reunião do Conselho Nacional de Desestatização, tinha que falar da agenda, etc. E quando você saía da sala de imprensa para ir para o estacionamento, você tinha uma escada dessas caracol. Um dia eu estou saindo de lá, e pego um fotógrafo deitado de cabeça para baixo, esperando eu descer para tirar fotos das minhas calcinhas. Entendeu? O que você faz na hora? Eu peguei o nome dele, levei a assessoria de imprensa do Planalto e ele foi descredenciado. Né? É assim. Mas isso é uma idiotice, isso é uma imbecilidade que eu não... Então, assim, hoje eu acho que talvez algumas coisas eu fizesse diferente, mas eu não me senti difícil de participar dos eventos que eu participei, porque eu tive sorte de ter homens comigo que eram homens de outro padrão já, né? O que não é para todo mundo. Tem uma outra diferença também. Na minha geração, a gente fazia questão de... Eu era de um grupo que não queria comemorar o Dia Internacional da Mulher, não queria dar depoimentos, porque a gente dizia, por que eu quero o Dia Internacional da Mulher? Mulher não pode ter isso, eu não quero ser igual, eu quero tudo igual. As pessoas queriam que eu fizesse entrevistas sobre a mulher do poder, da desestatização. Eu falava, não, eu não tenho esse lugar de fala, eu dizia, porque eu nunca sofri problemas de discriminação no acesso ao mercado de trabalho, porque meu pai me deu as condições. Mas eu hoje mudo de ideia, porque eu acho que o Dia Internacional da Mulher é importante, como o Dia do Orgulho do Gay é importante. Essas coisas têm que ser debatidas, porque eu não sou exemplo. Né? Nesse sentido, mas eu tenho lugar de fala, se eu quiser, para falar um pouco dessa experiência, para ajudar outras mulheres que não tiveram a oportunidade que eu tive. Então, a cabeça mudou, entendeu, Mônica? Em mais de 20 anos que se passou daquele período para agora. Então, isso eu reconheço. Eu hoje sou muito mais feminista do que eu era.
Agora, era mais difícil do que a convivência nesses ambientes masculinos, era a convivência com os adversários das privatizações. Conta alguma história, assim, de uma coisa...
Tinha assim, algumas histórias assim, interessantes. Primeiro, um elogio, assim, por exemplo. A privatização tem três inimigos principais, né? Que são os funcionários e as corporações dos funcionários, sindicatos, os fornecedores... que gostam de vender mais caro ou fazer acordos não republicanos, e os políticos. Né? Obviamente que... Assim, do político, eu tive um episódio muito interessante, porque eu fui uma vez no Jô Soares, o ministro José Serra me pediu para ir ao Jô Soares para explicar de forma coloquial o que era um programa de privatização. E eu fui. E lá, no meio da discussão, o Jô me pergunta se eu tenho que viajar muito, se era muito difícil a vida familiar, um pouco sobre essa questão da mulher. Estava na plateia o meu filho, na época, com 10 anos de idade, ele perguntava assim para o João, e aí, sua mãe? Então, tinha uma coisa assim, eu falei, não, tem que viajar muito, porque na condição de privatização eu tenho que vender Brasil. Bom, no dia seguinte, juntaram-se os militares com o Partido Comunista, com o PCdoB, para pedir a minha cabeça, porque eu estava entregando o Brasil. Eu mesmo reconhecia que eu estava vendendo o Brasil. Então, essa era uma coisa...
É a música do Raul Seixas.
Era uma coisa assim, que eu não conseguia nem entender o que estava se passando e tal. A outra coisa também, vários episódios assim, bons e ruins. Aí teve um episódio também que eu estou assim, saindo de uma audiência pública sobre a privatização da rede ferroviária. Aí estou com o meu superintendente do lado, que era o Fernando Perrone, e a gente está no ônibus que levava do avião para o gate, lá, né, para os portões. E uma pessoa chega para mim, muito simpática, e diz assim, você, Helena Landau? Eu falei, sou, por quê? Você que está fazendo a privatização da rede ferroviária? Eu falei, vou, o cara ia... partiu para cima de mim, para me agredir, entendeu? Eu assim, toda achando, no meu ego, assim, todo feliz de que eu ia receber um grande elogio, o cara partiu para cima de mim, o Perrone segurou o sujeito, então, assim, então tinha essa raiva e tal. Tinha também as negociações com o sindicato, por exemplo, quando eu fui fazer a privatização da Light, tinha que negociar com o sindicato dos eletricitários, urbanitários, já não me lembro mais qual era o sindicato da Light. E a presidente do sindicato era uma mulher, a Soninha. E foi uma ótima discussão, porque ela era radicalmente contra, mas a gente tinha uma discussão bastante franca, Então, assim, tinha negociação, não tinha limite. Ela, no dia seguinte, ia para a rua falar mal, depois ela ia, a gente conversava. Então, foi um episódio, foi uma experiência muito interessante de discussão e negociação com pessoas completamente contrárias. A pior experiência que eu tive foi com o presidente da Vale do Rio Doce, na época, que era o Schettino, porque o Schettino queria, de qualquer forma, que a gente fizesse uma venda da Vale, que não fosse a venda do bloco de controle da União, e fosse uma venda pulverizada. E a gente, na época, não tinha mercado de capitais para isso, a Vale não tinha a liquidez que tem para o mercado de hoje. E o governo resolveu não fazer venda pulverizada, e sim por bloco de controle. Depois havia uma desconfiança de que havia um grupo liderado por funcionários, associação de funcionários e fundos de pensão, comprando grandes lotes de ação da Vale do Rio Doce. Portanto, havia uma desconfiança que ele já estivesse posicionado ali. Não tenho provas disso, nunca acusei ele disso. Mas ele tinha uma insistência absurda. Ele começou a anunciar que a Vale estava com preço errado, anunciou descobertas de reservas sem certificação, para embolar o jogo. A gente teve um bate-boca e eu expulsei ele da minha sala. Assim, aí ele ficou absolutamente transtornado, foi fazer queixas e etc. Então, assim, era uma pessoa... Depois ia por trás, ia direto no presidente do banco, ia no presidente da República para tentar... me enfraquecer. Então, assim, era uma dificuldade que vinha da própria empresa, né? Porque, diferentemente de hoje, onde a Eletrobras, voltando à Eletrobras, onde a administração da Eletrobras, o conselho de administração da Eletrobras, os diretores da Eletrobras ajudam na privatização, na nossa época, as empresas não queriam ser privatizadas de jeito nenhum, entendeu? Então, o BNDES meio que ouvia as empresas quase que por cortesia, porque era um jogo de minar tudo que a gente estava fazendo, entendeu? Era boicotar a privatização. E a Vale do Rio Doce foi um exemplo extremo disso, né? Da dificuldade que um presidente da empresa podia fazer. E teve uma outra interessante, que é engraçado, que quando a gente foi vender a rede ferroviária estava completamente sucateada. Se a gente fosse vender pelo preço ali, a gente ia ter preço zero. Então, montou-se um modelo onde você tinha metas muito rigorosas e as pessoas, para atingirem aquelas metas, teriam que investir muito na rede ferroviária e transformar a rede, as malhas da rede em grandes malhas. Foi um modelo arriscado, algumas deram certo, outras não certo, mas era a única forma de vender a preço positivo. Aí eu fui fazer uma apresentação na rede ferroviária, é óbvio que eu fiz uma apresentação de vendedora, aí levanta uma pessoa da plateia, que era um interessado, e falou assim: doutora Helena, meus parabéns, a senhora conseguiu transformar lambari em salmão. E eu não conhecia essa expressão, entendeu? E eu nunca mais esqueci. Toda vez que eu quero vender alguma coisa, eu falo, estão fazendo, transformando lambari em salmão. Então, assim, você tinha dificuldade, mas você tinha um elemento muito importante na época. Primeiro, eu tinha um apoio irrestrito do banco, dos meus funcionários, que me ajudavam em tudo. Né? Qualquer dúvida no enfrentamento, no esclarecimento, com o TCU, com os sindicatos, com a imprensa, eu tinha aquele apoio de uma equipe extraordinária. Né? Como eu costumo dizer, que eu tenho saudade do que vivemos, porque foi uma época extraordinária. Depois eu tinha presidente do banco, Pércio e Edmar, que também tinha uma confiança em mim muito grande, me apoiavam nisso, me ajudavam a enfrentar as resistências que às vezes vinham de cima, resistência que de cima de diretores de empresa, de presidentes de empresa, dentro do próprio Congresso Nacional, dando a minha legitimidade. E, por fim, o próprio presidente da República, né? Tanto Itamar Franco quanto que não gostava de privatização, que andou me chacoalhando um pouquinho, mas, no fundo, acabou apoiando, como, principalmente, o presidente Fernando Henrique, né? Que tinha uma determinação em fazer privatização. O presidente Fernando Henrique, só comparando com Paulo Guedes, período Paulo Guedes, ele, assim que ele assume a presidência, não mais como ministro, ele faz meia dúzia de emendas constitucionais num ano só, no ano de 95, mudando, abrindo o mercado de energia elétrica, de telecomunicações, de petróleo, mudando a noção de empresa estrangeira, facilitando a entrada de capital estrangeiro, e inclui no programa de privatização por decreto, que é uma decisão do presidente da República, que o Bolsonaro pode fazer se quiser, empresas como Vale do Rio Doce, o sistema Telebrás todo e o sistema Eletrobras de uma vez só. Então, não dá para comparar com o que a gente tem hoje, né? Seria uma piada, né?
Você falou do Itamar apoiar como... Mas na época de presidente, porque depois, quando vira governador, ele bota tanque na rua. Né?
O Itamar, ele não gostava muito de privatização, não. Né? Vamos falar assim. Então, assim, primeiro, a interferência que ele fez e acabou dando certo, ele, certo, assim, não atrapalhou o programa, ele mandou reduzir drasticamente o uso de moedas de privatização. O que, que eram moedas de privatização? Eram dívidas contra a União que eram reconhecidas. Quem escolhia as dívidas a serem, quem certificava essas dívidas, tinha que depender do Congresso Nacional. Então, havia uma polêmica muito grande, por que, que determinadas dívidas eram selecionadas ou não, mas isso foi antes de eu chegar lá. Mas tinha as moedas de privatização e o Itamar, que eram chamadas de moeda podre. E aí o Itamar diminui radicalmente o uso de moeda até que a gente passa a não usar mais moedas de privatização. A ideia da moeda de privatização é exatamente tirar a fama de mal pagador do governo e dizer, olha, nós estamos reconhecendo dívidas e com essas dívidas vocês podem comprar ações. Tal. Mas eram, de fato, concentralizadas em determinados credores da União, especialmente Siderbrás. O Itamar também, ele não gostava, ele suspendeu tudo que veio do Collor. Durante meses, Light, então a gente suspendeu, não para paralisar o programa, mas ele queria novos estudos, que a gente fizesse relatórios dos estudos, mas depois retomou. Aí começou aquela coisa que o Itamar não gostava de privatização. Aí eu falei, não é verdade. Aí eu tive que fazer aquele discurso de vender lambari para o salmão. Né? E eu fiz umas contas e cheguei à conclusão, em determinado momento, que o presidente Itamar Franco tinha privatizado mais que o presidente Collor. E comecei a fazer as apresentações que Itamar tinha privatizado mais que o Collor. Ele não gostou nada daquilo. Aquilo foi eu achando que tinha feito o maior golaço, né, que tinha assim, falando, ele não gostou nada. Aí depois teve um episódio muito desagradável, que era quando a gente foi vender petroquímica, e petroquímica, e toda a área de petroquímica, tem essa coisa upstream, downstream, técnica, que se você vender uma e não vender a outra, desvaloriza e tal. E os conselheiros, os consultores do BNDES organizaram a venda em que tinham duas empresas casadas e tal. Por coincidência, na época, uma das empresas era até a Odebrecht. E fomos para o leilão. Aí o ministro da Justiça do Itamar, que é o Duperrat, que quase estragou o Plano Real também,
A gente conta essa história no documentário do Plano Real.
No documentário, é muito bom esse documentário, tem que ver o Recupero falando desse episódio. Começa a criar suspeitas sobre a minha pessoa. Né? Eu não tinha decisão sobre o modelo, a gente tinha consultores, tinha uma comissão e tal. Aí vai uma reunião no Palácio do Planalto, e aí, quando você pergunta de ser mulher, na hora eu não me dei conta se ele estava me atacando por ser mulher, não. Mas o fato é que na reunião tinha o ministro Perrat, eu e 5 ministros homens me defendendo, entendeu? Assim, mais o Pércio. Então, era assim, o ministro do Planejamento, Beni Veras, o ministro da Fazenda, Recupero, o presidente do BNDES, o Pércio, o ministro acho que o Bresser estava, da administração pública, todo mundo ali tentando explicar aquilo. Assim, então, eu, na hora, não me dei conta que o do Perrat pudesse estar usando aquela reunião porque eu era jovem, mulher, e ele achava inexperiente. Mas o fato é que os homens foram todos lá e por coincidência, foi a última reunião do ministro Recupero, porque ele sai de lá e dá a famosa entrevista e que ele acaba pedindo demissão. Bons tempos que o ministro da Fazenda e o ministro de governo pedia demissão por uma coisa tão, tão boba diante de tudo que o Recupero fez pelo Brasil. Não, vejam um documentário do Real, não fosse Recupero, talvez a gente não tivesse o Plano Real, né? Um homem da dignidade que é o ministro Recupero. Né?
E com a demissão dele, acaba o Ciro Gomes virando ministro, que até hoje...
A partir daí, o Ciro Gomes se autodenominou pai do Real. Não, o Ciro, de fato, segurou uma batata quente, né? de fato, naquele momento, perder o ministro da Fazenda. Eu me lembro que eu estava fazendo um roadshow internacional, porque a gente estava fazendo a primeira oferta pública internacional, que era Usiminas. Minas. Estou lá falando para investidor e recebo a notícia que o ministro Recupero, de fato, tinha caído. Porque assim que acabou essa reunião, eu parti para o roadshow e o Recupero acaba pedindo demissão alguns dias, ou já tinha pedido demissão, mas eu recebo a notícia que o ministro era o Ciro Gomes. E naquela época, o Ciro era parte da equipe do PSDB, desde o fundador, desde as discussões se o PSDB ia participar do governo Collor ou não, o Ciro era muito presente, era um governador muito prestigiado no Brasil naquela época, ele era brilhante, e sempre teve a verve que ele tem, e ele vira ministro, e aí eu tinha que dar depoimento, porque na época eu era amiga de Ciro Gomes, né? Não que nós não sejamos amigos ou inimigos, mas hoje a gente discorda em tudo. Então, naquela época ele era meu chefe, inclusive, porque nem era meu chefe direto, porque o BNDES era do Ministério do Planejamento, mas a gente tinha uma relação, o Pérsia no BNDES, eu era diretora muito forte com o Ciro por causa das raízes tucanas do Ciro Gomes.
Falar no Ciro Gomes, pai do Real, me faz pensar no, naquele Jairinho do Rio de Janeiro, né?
Ô, Mônica, pelo amor de Deus. Não, também não é assim. Olha, eu acho que o Ciro, ele erra quando ele diz que ele é pai do Real. Ele não participou da montagem nem da ideia do Real. Então, o que ele fez foi pegar uma batata quente quando o Recupero saiu, que deve ter sido setembro, por aí, e continuou até o final do ano, né? E o Ciro ficava muito incomodado porque o Fernando Henrique já tinha saído do ministério, era candidato e depois ele vira, já está eleito. E a equipe econômica, todos nós, tinha uma relação forte com o Fernando Henrique Cardoso. Evidente, tinha sido nosso ministro, era o presidente eleito, o Real estava ali sendo consolidado. E eu acho que ali começa um pouco da mágoa do Ciro, porque ele se sentia que as pessoas falavam mais com o Fernando Henrique do que com ele, né? E ele tinha expectativa de que, quando o Fernando Henrique virasse presidente, ele era um quadro muito importante do PSDB, não vamos esquecer isso, né, o Ciro, e que ele continuasse como ministro da Fazenda. E foi o Pedro Malan o escolhido, e a história mostra como o Fernando Henrique estava certo em escolher o Pedro Malan. Diz a história, né, na história, que teria sido oferecido para o Ciro o Ministério da Saúde, que ele fez a bobagem de não aceitar. Porque, com esse temperamento dele, esse rigor que ele tem, ele teria sido um esplêndido ministro da Saúde. Acabou sendo o Serra, que é o rival dele, um inimigo político dele, que fez o trabalho que fez espetacular no Ministério da Saúde. O Ciro perdeu a oportunidade de deixar sua marca, né? De fato, como ministro, né? Depois ele vem a ser ministro, acho, do governo Lula, né? Não me lembro mais quando é.
Da integração nacional, né?
Mas o Ciro, desde aquela época, tinha uma obsessão com esse negócio de juros, e de que tinha que cortar juros, e que tinha aí que em cima dos bancos. Então, quando ele diz que ele é pai do Real, isso me soa estranho, porque o Ciro não queria aquela sofisticação toda. Ele conversava muito comigo, ele me chamava de professora, e falava várias vezes essa coisa dos juros, mas, professora, os juros, porque a população brasileira não tem conta em banco, então, se a gente for nos bancos, a população brasileira não vai sofrer. Eu digo, menino, Ciro, não é assim, porque isso se reflete no risco, não, não tinha jeito, tinha uma coisa. Mas eu acho assim, também não adianta também chegar, o Ciro não teve importância nenhuma. Isso não é justo. Não é justo, ele fez uma transição que a gente precisava fazer. Ele não foi o ministro, teve lá uns problemas, começou a brigar com a indústria, criou uma série de problemas, mas foi o estilo Itamar também, né?
Ele foi um tio que cuidou do sobrinho
ele não pode ser um pai do 15 Real. Dias. Na realidade, eu acho que a pessoa que é menos lembrada como parte fundamental do Real, que precisava ter, eu acho que tem uns três nomes que me vêm à cabeça. O Recupero, evidentemente, o Murilo Portugal, como secretário do Tesouro, que fez toda a preparação das contas públicas né, para que a gente entrasse em 94 com superávit primário, e o José Roberto Mendonça de Barros como secretário de Política Econômica também. São nomes assim que pouca gente vincula. Óbvio que tem vários outros, mas eu estou dizendo, esses são os nomes que eu me lembro de imediato lá.
Oi, Helena, a Carla Falcão está aqui no, nos comentários defendendo, falando do Livres e comentando intensamente. E uma das coisas que está sendo comentada muito aqui é que estão sentindo sua falta no Twitter.
Não, eu não sumi do Twitter, não, eu mudei de conta.
Só fechou a conta.
Né? A pessoal. Minha conta, Helena Landau, acabou. Inclusive, boa parte por causa do pessoal da Rosinha no perfil, agressivos. Tentando colocar palavras que eu não falei na minha boca, distorcendo coisas que eu afirmei. Perdi a paciência com esse negócio de ter que ficar bloqueando todo mundo, bloqueando. Eu estou no mood que quantidade não é qualidade. E aí tem uma conta agora que é @HelenaLandau2. Estou lá, voltando aos tempos do Twitter raiz, lá de 2009, fazendo piada, vendo futebol, comentando novela, série de televisão, fazendo meme com o ministro e colocando coisas sérias sobre Eletrobras e reformas. Mas eu não saí do Twitter, não. Eu só não estou afim de entrar no clima que o Twitter virou hoje, entendeu? Para bloquear alguém tem que explicar que eu bloqueei. Para fazer uma piada eu tenho que dizer que é piada. Eu tenho que botar entre parênteses. Contém ironia. Pelo amor de Deus, entendeu? Aí você fala uma coisa, assim, a grande distorção, por exemplo, quando teve apagão no Amapá, eu falei, ó, lembre que a empresa do Amapá é estatal. As pessoas estavam achando que eu estava falando que a empresa que causou o apagão era estatal. Eu nunca estava falando isso, eu estou 30 anos no setor, vai dizer que eu não sei qual foi a empresa onde o transformador, eu só estava dizendo que a empresa estatal do Amapá também contribuiu para a falta de segurança, porque não tinha backup, não pensa em segurança energética, que a perda de eletricidade no Amapá é 44%, que as coisas lá não acontecem por acaso, que acidente de avião é uma sequência de erros, que o fato de você ter uma estatal tão ruim, que inclusive não estava no hotline para atender o telefonema do ONS avisando que ia cair a luz, era um elemento. Aí as pessoas começaram, que eu era mentirosa, que eu era... Aí começou aquele negócio de cancelamento, eu não tenho paciência, aí vai ficar bloqueando um, dois, três, quatro, cinco, eu vou ficar dando explicação para as pessoas, eu não tenho paciência para ficar dando explicação para ninguém, não devo satisfação para ninguém, e depois disso foi, na realidade, para você te falar a verdade, os bolsonaristas não me descobriram ainda, tá? Então eu não tenho problema com os bolsonaristas, meu problema é muito mais da esquerda, né? Assim, lulas, petistas e ciristas, esses são assim, bastante agressivos, e eu não estou com paciência de ficar batendo boca. Né? Então, assim, aí bloqueia, silencia, aí aceito quem eu acho que tem referências boas. Outro dia teve um amigo da Carla, por exemplo, que fez um comentário idiota, aí eu liguei para a Carla, falei, Carla, eu só deixei esse cara entrar na minha conta porque você segue ele. Vou lá cobrar. Vou ver quem é. Aí eu falei, Helena, foi meu amigo de colégio, não fala há muito tempo. Eu falei, um comentário imbecil desse cara, não sei o quê, tal, ofensivo. Aí eu vou lá e silencio, para não ouvir, não preciso nem bloquear. Então, eu tô com a vida mais assim, mas não saí do Twitter, não. O Twitter é uma cachaça, né? Eu só tenho pena que ele tenha se desvirtuado tanto, né? Tanto, que deixa as pessoas de mau humor.
Aí a gente vem conversar sexta-feira à noite aqui para descontrair.
Exatamente. É esse tipo de conversa que a gente está tendo e que você não pode mais fazer piada, você não pode não sei o quê. Aí se você fizer uma piada com a Dilma é porque você está fazendo pouco de uma mulher frágil. Se você fizer um não sei o quê, se você...
Virou os fiscais agora de momento de saída do armário...
Não, e essa coisa do João Willis hoje com o Eduardo Leite, que coisa baixa, entendeu? O cara, em vez de aplaudir que uma pauta é importante no momento, no mês, no momento do orgulho gay, você tem uma pauta sensacional, o cara está preocupado se foi ele que a bandeira ideológica da pauta, Agora nós temos que ter ideologia na homossexualidade, entendeu? Na coisa. Aí vem o idiota do influencer e bota lá de novo. Ele esqueceu que ele também já falou do Bolsonaro. Quer dizer, assim, as pessoas esquecem que a nuvem, como diz a Dilma, que nuvem é essa? Né? Que a nuvem não perdoa. Então, assim, é uma pena, porque você vê uma pauta desta importância, né, sendo politizada. E eu achei uma das coisas que nos toca no Livres do Eduardo Leite, que ele falou sem saber que ele estava falando a linguagem do Livres, que tem que ser por inteiro. A pessoa tem que estar por inteiro. Então, a pessoa que politiza e faz ideologia, palanque ideológico de uma pauta dessa importância, ele não está sendo por inteiro. Você vai me desculpar, mas ali não tem nada por inteiro.
Aliás, é uma coisa muito legal do Livres, né, mano? A gente aqui apanha da direita e da esquerda, com um grande orgulho. Uma coisa que nos une todos dentro do Livres.
Exatamente. Eu apoio muitos libertários, como o Mano sabe bem. Eu acho que a riqueza do Livres é um pouco isso, que você permite opiniões divergentes. O Mano sabe das minhas opiniões divergentes sobre homeschooling, sobre armas. Eu não estou nessa pauta, mas qual o problema? Tem as pessoas que tragam a sua pauta e vamos conversar.
Não tem liberdade sem diversidade.
As pessoas outro dia saíram de um grupo, porque teve um debate, que assim, pessoas que pedem tolerância não têm tolerância, entendeu? Tudo bem, as pessoas querem me chamar de... como é que eles me chamam, mano? Liberal de fachada. Eu sou liberal de fachada porque eu sou contra arma. Tudo bem, sou liberal de fachada, então, como vocês quiserem e tal. Então, assim, acho que o bom do Livres é que a gente tem essa diversidade, né? Essa capacidade de conversar entre nós e ter pautas que a direita e a esquerda... A esquerda fica muito chateada quando a gente invade o monopólio da virtude deles. Isso é uma coisa que atrapalha muito, né? O apoio. É como nesse caso do Jean... alguém invadiu o monopólio da homossexualidade, né? Então, agora você tem o monopólio da pauta da homossexualidade, que é uma coisa, que é uma pauta de todos nós, né? Então, assim, deveria ser, né? Esse momento, assim, que o Brasil está celebrando uma pessoa que, na realidade, ele não saiu do armário porque ele nunca escondeu, né? O que ele fez foi tirar da boca dos homofóbicos essa arma que ia ser usada contra ele, e ele fez isso de uma maneira muito elegante e um exemplo para muita gente, né?
É isso, e seguiremos conversando e defendendo a liberdade por inteiro.
Eu quero vir mais vezes, estava com saudade de você.
Estava com saudade também, vamos marcar mais vezes.
Um beijo. Não, porque eu vejo os de sempre aqui, né, Tatiana? Se um dia eu falar e a Tatiana Salles não tiver, eu vou. Guilherme, a Carla, e eu fico com saudade de vocês. Então, topo mais vezes. Da próxima vez eu vou estar com meus copinhos de cerveja na mão.
Boa. É isso. Muito obrigado
a todos. Fora Bolsonaro.
Até a próxima.
Tchau. Fora Bolsonaro.